concluímos em instantes a habitual reunião, briefing de Proteção Civil, sob a coordenação do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores. Fizemos o update da situação e gostaria de, em termos conclusivos, informar, exatamente na sequência desta reunião, que no quadro da informação atualizada do CIVISA, que não há nenhuma alteração relativamente aos registros de sismos, sismo-vulcânicos, a intensidade tem, e a frequência tem sido mantida. Não há, por isso, razão alguma para alterar o alerta sismo-vulcânico de V4. Há, por isso, nessa matéria, estabilidade. A segunda informação relevante foi a que, quanto ao planeamento e à aplicação e empenhamento de meios preventivos, todas as instituições chamadas na colaboração para a proteção civil, aqui para São Jorge, em particular para o município de Valas, está a decorrer com máxima proeficiência e, portanto, quer o Poder Local, o Serviço Municipal de Proteção Civil, quer também todas as outras instituições colaborantes com o reforço de meios e a preparação de necessidades, está a correr bem e com satisfação, de acordo com o planeado. Fizemos também a confirmação do reforço, designadamente na área da saúde, com a chegada dos profissionais de saúde, a equipa ontem de 4 médicos, 5 enfermeiros e 1 psicólogo, a segurar transitoriamente, com a excepcionalidade que a circunstância impõe, que o Centro de Saúde de Calheta funcione 24 horas sem interrupção neste quadro. E, por isso, todo o apoio nessa matéria está também reforçado, a matéria de saúde e cuidados de saúde. Igualmente, também, não há nenhuma declaração de evacuação. E, portanto, nessa matéria, não pode ser transmitida qualquer situação de evacuação do município de Valas. Com exceção, reforço, com exceção, daquelas situações de mobilidade condicionada. Realizamos já, no que diz respeito aos idosos institucionalizados, a sua deslocalização para o município da Calheta e estão todos acomodados. Isto corresponde a 90 idosos e 10 jovens totalmente já realojados. Igualmente, também estão asseguradas as condições para, referenciados já os idosos acamados, mas nas suas próprias habitações, também asseguramos, na previsão de cerca de 14 pessoas, a sua deslocalização e respectivo realojamento. E são estas as situações que, não sob a forma de evacuação, mas de realojamento seguro no município da Calheta, que estão já asseguradas. O outro dado, também perfeitamente excepcional, publicado já hoje, é referente ao despacho do Sr. Secretário Regional da Saúde e Desporto, relativamente à declaração de alerta para a situação excepcional das fajãs do Conselho de Valas, em São Jorge, que determina o condicionamento da acessibilidade às fajãs e também a saída dos residentes nas mesmas durante o fim de semana, isto é, a entrada em vigor destas, destes condicionamentos é às 0 horas de sábado até às 23 horas e 59 minutos de segunda-feira. Tem a ver com a conjugação, aliás, bem determinada no próprio despacho, relativamente à condição sísmico-vulcânica sentida com as condições meteorológicas que ocorrem com mais severidade no sábado e na manhã de domingo para a salvaguarda das pessoas. São estas as notas que eu gostaria de transmitir para que também, sem prescindir da vigilância, não alarmar as pessoas residentes no município de Valas à informação que hoje temos e que foi monitorizada por Civisa Açores. Muito obrigado. Agora sim, é o momento para questões que queiram colocar.
Muito obrigada. Diana Duarte, RTP. Gostaria de vos perguntar como ficará a condição de saída das populações que desejem fazê-lo através dos barcos, dos navios ou dos aviões do aeroporto. As condições meteorológicas estão difíceis. A minha pergunta é se os navios continuam a poder sair ou entrar e se os aviões continuam a poder fazer o reforço para voltar, se a vontade das pessoas assim for, de sair da ilha.
O que está programado, quer pela Atlantic Lines, em matéria de ligação marítima, está a cumprir-se. Não há uma previsão de cancelamento, bem como também o que está programado pela SATA Air Açores. No entanto, nós açorianos, que estamos muito familiarizados com as nossas condições meteorológicas, com a nossa condição arquipelágica e ultraperiférica, não podemos deixar de parte a possibilidade de, repentinamente, estas condições se alterarem. No entanto, o esforço é de manter o programado para efeitos de viagens de acessibilidade, quer para entrar, quer para sair, à Ilha de São Jorge, pela via marítima e pela via aérea.
Seria interessante também termos já o número das pessoas, dos habitantes que decidiram sair da ilha. Ontem, pelo menos, 380 foi o número que nos adiantaram redondo das pessoas que decidiram sair por navio. A nível do aeroporto, não sei, não nos foi dada essa informação, agora também a solicitamos, mas sabemos que ontem, pelo menos, 5 aviões, 80 pessoas em cada avião, poderia ser um número máximo. Podemos adiantar algum número?
Neste instante, a informação que posso prestar quanto ao realizado e não às reservas em curso, na Atlantic Lines, relativamente aos dias de 23 e 24, transportou 653 pessoas, creio que 39 viaturas. A SATA aponta para cerca de, nos dias de 20 até 24, cerca de 600 pessoas. São os valores redondos que temos para apontar de saída da Ilha de São Jorge pela via marítima e pela via aérea.
Sr. Presidente, para fazer-lhe três questões. Quantas franjas estão abrangidas por esse esforço e quais são? Se já têm ocorrências relativamente à questão do agravamento do estado de teste até agora e o que é que aconteceu, se é que nos pode dizer, com o Sr. Presidente da República?
Bom, relativamente às fajãs, o despacho é bem claro. São todas as fajãs e só as fajãs do Conselho de Valas.
Incluindo sete conselhos?
Não, as fajãs toponimicamente assim identificadas. E, portanto, não se trata de uma questão de orografia, mas sim de toponímia e que é do perfeito conhecimento de toda a população nas fajãs do Conselho de Valas. E, portanto, que fique bem claro quanto a esta matéria. Relativamente a ocorrências, até agora não temos notícia de qualquer ocorrência ou dano quanto às condições meteorológicas adversas que possam ter ocorrido. Felizmente foi só pluviosidade mais intensa esta manhã, mas a nossa previsão é de que durante o dia de sábado e domingo de manhã a situação seja a mais severa. E, por isso, a determinação do despacho nestes termos e com este print e prazo. Naturalmente que recebi o contacto do Sua Excelência o Sr. Presidente da República, dei-lhe a informação atualizada relativamente à situação. O Sr. Presidente da República renovou a sua total solidariedade e disponibilidade de acompanhar e pôr ao dispor os serviços e os meios do Estado das necessidades dos Açores e da população de São Jorge em particular. E não excluí a possibilidade de fazer uma visita a São Jorge.
Quando? Disse?
Estamos a ver esta possibilidade. Não posso adiantar para já sem confirmação, porque aliás será o Sr. Presidente da República a dar a nota se for caso e possível uma deslocação mais rapidamente possível.
Sr. Presidente, a deslocalização das pessoas das Fajãs foi dado um prazo até à meia-noite de hoje para que toda a gente consiga sair das Fajãs. Está a haver alguma, digamos, alguma operação de deslocalização destas pessoas ou de evacuação, alguma operação institucional, digamos assim, ou aconselharam ou pelo menos deram a ordem para que as pessoas saíssem por sua livre e espontânea vontade? Por isso estou-lhe a perguntar isso, porque há várias pessoas que dizem só se for obrigado é que vou sair da minha casa. Portanto, esta vai haver uma espécie de fiscalização destas zonas para perceber se estou lá alguém ou não?
Naturalmente, o despacho é claro e nos termos da lei de base de proteção civil é mandatório. E, portanto, foi declarada a situação de alerta e definido a razão da declaração de situação de alerta, o print da sua aplicação, o prazo e as determinações e condicionantes. Há, por isso, o dever de cumprir e, naturalmente, que contamos com o sentido de responsabilidade das pessoas na sua própria salvaguarda, porque aqui que está em causa, repito, é uma conjugação entre o registro sismovulcânico identificado pelo CIVISA com, neste período, as condições meteorológicas que se preveiam, aliás, sob aviso amarelo por parte do ITMA.
Sr. Presidente, tanto às escolas, qual é que é o ponto de situação? Vão manter-se abertas, vão estar fechadas, vai haver aulas, não vai, durante quanto tempo é que vai durar?
Nós temos promovido, sem alteração das circunstâncias e de acordo com a ciência e o entendimento de proteção civil, normalidade do funcionamento. E por isso não houve nem determinação da evacuação, nem alteração do funcionamento. Coisa diferente é a adesão de pais e alunos, no que diz respeito, por exemplo, às escolas, à situação de frequência. Ora, o que ficou determinado foi que não haverá atividades, haverá uma suspensão temporária de atividade curricular, de modo a que os alunos e as famílias que queiram frequentar a escola está assegurado o funcionamento da escola. Os que optarem por, neste período, não frequentarem a escola, não tenham um prejuízo curricular, porque não ficam em situação de falta e de diminuição do acompanhamento curricular. Foi esta opção, com isso reforçamos a ideia de que não houve nenhum despacho, nenhuma determinação de evacuação ou de paralisação da vida. Estamos, sim, a tomar as medidas preventivas e a preparação de meios para, no caso de haver alguma situação de catástrofe e devidamente determinada. E por isso, repito, bem sei que o ponto de equilíbrio é muito difícil. Por um lado, estamos responsavelmente, enquanto autoridades públicas e políticas, a fazer o alerta para a vigilância das pessoas, mas, por outro lado, também não queremos, porque não há razão para isso, gerar alarme social quanto à matéria. O ponto de equilíbrio, do ponto de vista emocional, comportamental das pessoas, é, de facto, muito difícil, mas é o esforço e a responsabilidade que nos compete fazer, e é o que estamos tentando fazer no exercício, obviamente, de autoridade e também pedagogia. A liberdade da decisão das pessoas, a elas, cá.
Sr.